Este é o Poder Público, a semana em debate pela secção de Política do Público.
São José Almeida,
Helena Pereira,
Sónia Sapaz.
Eu sou Ana Sá Lopes e este é o Poder Público Especial Presidenciais. Entramos na segunda semana da campanha. Hoje de manhã houve o debate das rádios entre os candidatos presidenciais. Todos, não, quase todos, faltou André Ventura. São José Almeida, ouviste o debate? O que é que te pareceu?
Me pareceu bastante interessante. Foi um debate muito civilizado, sem que ninguém se interrompesse, em que foram falados vários temas, em que cada candidato pôde apresentar ideias e fazer o contraditório das ideias dos outros. Não tenho muito a dizer do debate, acho que foi um debate muito interessante, elucidativo e que correu muito bem, gostei.
Faltas um adjetivo? Isto é que me dá anedota. Helena Pereira, Marcelo, de qualquer forma, disse, acusou o governo de uma grande crítica, eu acho que é uma crítica violenta, de não ter feito nenhum planos para uma eventual terceira vaga, não ter previsto que vinha aí uma terceira vaga.
Sim, eu tomei nota de duas ou três questões do debate e a primeira é essa. A primeira é que Marcelo mudou de discurso. Ele até aqui tem vindo sempre a estar do lado do governo na questão da pandemia e foi o debate que o vimos ser mais crítico, em que ele disse mesmo que não houve planeamento para a terceira vaga de Covid. E essa foi uma... foi tão duro como as outras críticas dos outros candidatos ao governo. E surpreendo-me porque ontem Marcelo Rebelo de Sousa, enquanto candidato, foi visitar o Hospital de Santa Maria, mas não foi para ter um discurso de crítica ou ter um discurso destrutivo, foi o contrário, foi para ajudar, juntou a sua voz à da Ministra da Saúde para fazer um apelo muito veemente à população para que cumpra o confinamento. E realmente hoje no debate das rádios ele foi mais candidato e demarcou-se mais do governo. Mas, das minhas notas, o que é que eu gostava só de salientar? Para além disso, é impressionante como Marcelo continua a ser hábil, a defender-se das críticas. Neste debate tivemos a esquerda, os candidatos de esquerda, a pedir a Marcelo mais intervenção na pandemia e para quê? Para exigir que o governo peça uma requisição civil. O que é que Marcelo faz? Diz a determinada altura que ainda pode ser pedida a requisição civil e que concordará com isso. Porquê que ele diz isto? Porque, passado 2 minutos, ele acrescenta, porque sabe que os hospitais privados em Lisboa já estão no limite e, portanto, não têm capacidade para ajudar mais. Portanto, o que é que ele está a dizer? Ok, até concordo convosco, porque ele gosta muito de concordar com tanto a esquerda como a direita em algumas coisas, concordo convosco, mas não pode ser, não vale a pena, porque na prática eles também já têm as camas todas ocupadas e, portanto, isso não é a solução. Do lado da direita, que foi amanhã, Gonçalves, a crítica é de que era preciso mais intervenção do Presidente da pandemia para, nomeadamente para a questão dos lares, e aí Marcelo já não ia tão bem preparado para se defender da questão dos lares, tendo até o candidato recordado o caos que foi o surto no lar em Requenros, de Monsaraz. Outra nota que eu tomei é que realmente quando ouço estes debates a 6, neste caso não foi a 7, porque André Ventura não pôde ir, foi a 6, e já lá podemos falar sobre isso, fico com muita dificuldade de perceber as diferenças entre João Ferreira, Ana Gomes e Marisa Matias. Quer dizer, eu percebo algumas diferenças, mas o que salta mais à vista do cidadão comum é que são três pessoas que possivelmente poderiam estar juntas numa única candidatura. E isto mostra como as presidenciais obedecem uma lógica partidária, outras lógicas que não... que não de meras eleições presidenciais. Por último, só uma coisa que eu gostava de chamar a atenção. Ana Gomes, nos vários, eu assisti aos debates todos, e é curioso que em quase todos, não todos, mas em quase todos, ela faz uma denúncia que ninguém pega, nem ninguém responde, e que eu acho muito importante, que é quando ela diz, que pede a intervenção de Marcelo, presidente e candidato, porque há infiltração da extrema-direita nas forças de segurança. E ele tem que se preocupar com isso, e ele deve exigir que se faça alguma coisa. Eu gostava de falar disso, porque este assunto passa sempre, sempre despercebido, e é grave a denúncia que ela faz, e Marcelo nunca lhe respondeu. Portanto, eu fico sem perceber se existe aqui algo muito sério, ou se estão apenas a ignorar.
Obrigada, Helena. Só nessa página, ouviste o debate das rádios também. Também te pareceu que o presidente candidato desta vez deu um passo mais contra o governo do que até aqui tem sido habitual?
Houve essa crítica, de facto, e acabou por pôr algumas coisas nas mãos do governo, como é a história da requisição dos privados, mas que são realmente questões que tem de ser o governo a decidir. No fundo, não é ele que decide nada disto, ele só pode pedir justificações. Mas eu também achei que este debate foi melhor do que o das televisões. Nas televisões foi um debate em que todos estavam contra Marcelo, isso notou-se muito, e aqui parecia que estavam todos mais na mesma onda, digamos assim. À saída, o Tiago Maia Gonçalves disse uma coisa que eu também acho que ficou clara, que é, ele assumiu-se como o único candidato não socialista. Pode até haver outros não socialistas ali, mas não ficou claro neste debate. E serviu para mostrar que, de facto, a sua visão é a mais distinta das outras, digo eu. Para mim foi um debate sereno e esclarecedor, com temas importantes, que serviu para o Presidente da República dar notícias, como ele sempre gosta de fazer. Por exemplo, a questão dos privados estarem no limite, é uma coisa que nós nunca os ouvimos dizer. Ou que um hospital de campanha vai abrir em breve na cidade universitária. E serviu também para trazer temas novos, como ele fez ao defender que haja um novo referendo à regionalização, como foram outras questões das Forças Armadas, que eles discutiram, não tem sido uma coisa muito presente nos debates. E também serviu para ele dar algumas explicações ao estilo do que ele fazia na televisão como comentador, como aconteceu relativamente ao caso do Chega nos Açores. Ele quis que se soubesse que o acordo foi aceito pelo representante da República, porque deixou de fora algumas questões que eram de âmbito nacional e não de âmbito regional, como o caso do RSI. Também deu a entender que pediria um acordo, se houvesse uma união, digamos assim, uma geringonça com o Chega a nível nacional, idêntico ao que houve nos Açores. Também serviu para ele deixar um conselho. Isto parece que foi muito Marcelo, mas também é verdade que foi muito Marcelo. Que é preciso não dar ao Chega a importância que ele não tem. Eu também não o pôr no centro da discussão, no centro do debate em que ele não esteve, por exemplo. Neste caso ele não esteve no debate. Eu também não queria alongar muito sobre o André Ventura, porque de facto acho que se ele não esteve no debate, não merece.
Oh, Sónia, não esteve no debate, mas esteve num jantar com 170 pessoas numa campanha eleitoral. Eu gostava de perguntar à São José Almeida o que é que ela pensa sobre esta campanha eleitoral à moda antiga, em pleno estado de emergência, estado de calamidade, com os cuidados intensivos a atingirem números arrepiantes.
Bom, eu acho que todos os candidatos deviam estar quietos e não fazer campanha de rua, porque dão um mau sinal. Por muito cuidado e muito respeito de regras que tenham, eu também posso achar que respeito regras e ir para o meio da rua, e ir passear, e ir para os sítios, e portanto isso neste momento está desaconselhado, e até está desaconselhado pelo bom senso e pelo que é a cidadania de quem vive numa comunidade, de cuidar-se a si, mas sobretudo cuidar dos outros. Portanto, eu acho que todas as campanhas deviam dar esse sinal e deviam suspender atividades exteriores. Por maioria da razão, acho absolutamente condenável o que se passou em Braga e acho condenável por vários aspectos. Acho condenável quando ninguém está a fazer jantares, quando os restaurantes estão fechados, já haver um senhor de um restaurante a quem a campanha de André Ventura aluga uma sala para 160 ou 170 pessoas e que estão lá dentro aos gritos e a brincar e a recantar e como se ouvia do exterior os jornalistas que ficaram do lado de fora, que não foram autorizados a entrar. Isto é ao desrespeito de todas as normas. Felizmente vi já hoje um comunicado da GNR a dizer que notificou já, identificou e notificou o proprietário do restaurante por ter feito o que fez, ter aceitado, ter alugado a sala para a realização de um evento com aquela dimensão, e que o caso foi encaminhado para o Ministério Público. Esperemos que tenha consequências reais. Por outro lado, do ponto de vista político, eu não vejo outra forma de Ventura ser punido que não seja as pessoas não votarem nele, porque de facto que demonstra um total desrespeito pelos cidadãos portugueses, um total desrespeito pelas pessoas que estão doentes e a morrer, um total desrespeito pelo pessoal médico que trabalha nos hospitais públicos e privados, que estão a aguentar e a tentar suportar salvar vidas humanas. E depois, acho que ele também tem um enorme desrespeito pela democracia, porque discuto para lhe dizer isto aqui, não é corporativismo, mas isto é uma questão democrática. Um candidato que faz um jantar de campanha, que não deixa os jornalistas entrarem e assistir ao jantar, que os jornalistas só podem entrar e as câmaras na altura dos discursos, e que os jornalistas são insultados, agredidos, carros de jornalistas que são danificados, como aconteceu ontem à noite em Braga, tendo sido noticiado que André Ventura terá dito que está lá fora o nosso inimigo, ele vai entrar, mas não os tratem, não sejam agressivos com eles. Eu acho isto gravíssimo do ponto de vista de um candidato que vai a eleições democráticas num país que se diz uma democracia e que trata assim a comunicação social e que diz estas coisas sobre a comunicação social. Acho isto mesmo um indício daquilo que André Ventura e os seus apoiantes representam, a antidemocracia.
Eu queria acrescentar uma coisa a São José, porque para mim é bastante relevante. Quem nós ainda não ouvimos dizer nada sobre este assunto foi a ADGS. E o candidato diz sempre, em todas as iniciativas, que tem autorização da DGS.
Ontem a DGS local de Braga desmentiu.
Não, a ARS desmentiu, mas o que ele diz é que é a DGS, não é a ARS, que não é a ARS que tem de dizer essas coisas, é a DGS. E eu quero dizer isto porque nós temos perguntado bastante à DGS, então onde é que está a autorização? Vocês autorizaram mesmo? E eles nunca nos respondem. Isto tem muita graça, sobretudo, porque André Ventura, quando foi a questão da festa do Avante, perguntava muitas vezes e queria muito, exigia o parecer da DGS que autorizava a realização da festa. Eu agora também gostava de conhecer o parecer da DGS que autoriza a realização destes jantares. Mas eu, no essencial, concordo com o São José, só queria acrescentar este ponto.
Helena Pereira, sobre o jantar com o Maralhal de Gente promovido pelo...
Sim, eu não tenho muito mais a acrescentar àquilo que a São José já disse. Só digo que realmente estamos na reta final da campanha. Portugal está a viver uma situação dramática como não estávamos à espera e realmente, manifestamente, não estávamos preparados. E, portanto, eu não sei o que é que os candidatos tencionam fazer a partir de agora, mas se é para terem tempo de antena, bastaria terem uma ação de campanha por dia, por exemplo, e diminuir ao máximo fazer mais comícios virtuais, como por exemplo a Marisa Matias fez ontem, julgo que foi ontem, participou o Francisco Louçã. Não sei, acho que Ana Gomes, eu vi as imagens da Ana Gomes ontem na rua a fazer campanha num bairro como é numa campanha normal, a falar com pessoas, a abordar pessoas na rua. Não sei se é um bom exemplo.
Ficamos por aqui, o podcast especial presidenciais volta amanhã. Obrigada por estar aí.
Até amanhã.
Até amanhã.
O público fica no ouvido.